Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Vamos falar de Novembro Azul? Primeiro dia, né? A gente já tem que começar a espalhar a mensagem. É uma campanha que busca conscientizar o homem sobre a prevenção e tratamento do câncer de próstata. Mas um dos principais desafios é diminuir o preconceito e a resistência frente ao cuidado com a saúde. A gente sabe, né, que homem resiste, a maioria, pelo menos. Não vou generalizar, mas a maioria resiste, só vai para o médico nas últimas, não sabe nem o que é prevenção. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o psicólogo e jornalista Luiz Augusto Mendes vai falar como o machismo tem afetado a saúde dos homens. É questão cultural, né, Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, nossos ouvintes. Muito cultural, né? É muito forte essa cultura. Eu gosto de pensar em dois momentos. Primeiro, a cultura da própria saúde, né? Eu sou do interior e eu lembro que meu pai dizia, minha mãe dizia assim, vamos para o médico? Aí ele perguntava, mas ele está sentindo alguma dor? Então, ainda existe muito essa cultura de que a gente só precisa ir para o médico se estiver sentindo alguma dor. Então, existe essa resistência muito forte a procurar a medicina preventiva, né? Mesmo nos dias de hoje, que eu me acho assim mais atualizado, se eu for comparar as vezes que a minha esposa vai para o médico para as vezes que eu vou, a diferença ainda é gritante. Então, existe uma cultura que a gente tem essa tendência de só procurar o médico quando houver um sinal. O problema é que a gente tem várias doenças que não dão sinais preventivos, né? A gente pode pensar aí hipertensão, a gente pode pensar o próprio câncer de próstata, né? Que nós não sentimos nada, e colesterol, doenças ligadas ao colesterol, que não dão nenhum sinal e que quando eles vêm dar um sinal, talvez a situação já esteja muito agravada. Então, é uma questão muito de crença, né? Como está a minha saúde? Sem falar também nesse sentimento de potência que o homem tem, né? Dizer, ah, eu estou bem, eu estou saudável, ir para a médica procurar a doença, se eu ficar na minha quieta eu vou estar bem. E aí, isso aí tem provocado danos muito grandes. Quando a gente pensa de forma exclusiva no câncer de próstata, ainda tem a questão do machismo e a piada com o exame do toque, que às vezes a gente acha que é uma piada inocente, que é uma brincadeira entre amigos numa mesa de bar, mas a gente tem que entender que muitas vezes essa brincadeira, né, o Freud diz que brincando se diz tudo, né, a gente diz tudo brincando, essa brincadeira a pessoa vai internalizando e muitas vezes ele deixa de fazer o exame para não virar alvo de chacota entre os amigos. Então, olha que perigo a gente está falando, né? Eu fiz uma pesquisa hoje na Biblioteca Nacional de Saúde e ela disse que 28,6% das mortes dos homens são provocadas pelo câncer de próstata. Se a gente olhar, quero que vocês, meus amigos aí, vejam aí numa mesa de bar com 10 amigos, 3 podem morrer por causa de uma brincadeira de mau gosto. Então, esse medo do exame do toque, esse receio de fazer o exame, pode sim gerar problemas, não só de morte, mas também muitos problemas pelo agravamento da doença, não ter feito a questão de forma preventiva. Quando vai fazer o exame, ela já está avançada, e aí a gente tem problemas, inclusive, ligados à própria impotência masculina, né?
Na área psicológica, Luiz, como as características masculinas interferem na saúde mental? A gente já sabe que os homens são mais resistentes mesmo, aí você explicou toda a questão cultural, né?
Na área mental a gente tem duas áreas que são muito fortes. Primeiro, aquele pensamento de que o homem não chora, né? O homem, lógico, eu vou traduzir para os dias de hoje, parece que o homem é proibido de sentir. Você não seja fraco, não
é
seja...
É tão antigo isso, né?
É antigo, mas ainda está no nosso
dia-a-dia.
Mas ainda
ecoa, né?
Lógico que o chorar a gente pode, mas mostrar a fraqueza não. Muitas vezes a gente está ali cansado, e aí vem o outro que diz assim, não, levanta, rapaz, deixa de besteira, vamos levantar a cabeça. Na verdade, é hora mesmo ali de descanso, de se reorganizar. E aí tem outro momento também, que é a normalização de alguns estados de estresse, né? Então, tem a primeira parte. O homem não pode sentir, né? Que a atualização do homem não chora. A segunda parte é justamente a parte de eu normalizo estados mentais que são de adoecimento. Então, eu tenho que manter minha família, então não preciso, eu tenho que trabalhar no final de semana, eu tenho que botar dinheiro dentro de casa, eu não posso parar. E isso é vendido ainda muito como um heroísmo, isso é muito vendido como um sinal de que você é potente, de que você está entregando uma performance, quando na maioria das vezes você pode estar adoecendo e tornando esse adoecimento algo normal. Viver ansioso, viver estressado, não ter tempo para descanso, né? Então isso de certa forma tem aquela velha frase que diz assim: trabalhe enquanto os outros dormem, né? Que você vai conseguir sua vitória. Não, você
eu
vai
quero conseguir... é dormir.
Pois é, você vai conseguir no mínimo um distúrbio mental muito grave, porque o sono é um regulador de saúde mental e física, né? Então a gente tem que entender que muitos desses discursos de potência podem levar assim um homem a evitar situações que seriam preventivas, né? Então, o que é que a gente tem que começar a pensar? Eu gosto de pensar que, por exemplo, na questão da cultura da saúde, uma coisa que foi muito benéfica para mim, eu me lembro dos exames preventivos nas empresas. A maioria das empresas que eu trabalhei faziam exames preventivos anualmente. E, querendo ou não, esse tipo de prática vai tornando isso...
Fazemos, né? Inclusive, aqui.
E é o ideal, porque isso vai criando uma cultura. Então, mães, esposas, grupos responsáveis, né? Pessoas que têm homens em casa, se ele mostrar alguma resistência, começa a conversar, começa a fazer esse incentivo de pelo menos uma revisão anual, fazer ali aquele check-up básico, porque aquele check-up básico pode indicar algumas coisas. E para quem tem acima de 40, né, ou 50, né? 40 para quem tem casos de risco, né? A gente disse que o histórico de câncer de próstata ou mesmo obesidade são indicativos. Então, se você tiver essas duas situações com 40 anos, precisa visitar, né, um médico especializado, e o resto da população acima de 50, né? Mesmo que você esteja bem, então começar a incentivar a fazer toda essa questão de checagem, né? Porque é muito sério isso. E aí eu vou pedir aos amigos, né? Os homens que indicam homens, né? Tem um ditado popular que diz assim: eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Perca a piada, o amigo vale mais, né? Se o cara tá ali, tá reticente, não quer ir, poxa, não brinca com isso não, que para ele isso é uma coisa muito séria. Pelo contrário, dá um apoio, se necessário, vai com ele também, porque a gente tá falando de vida e vidas são mais importantes.
Muito mais do que tudo. Pois é, vamos ver se a gente consegue ir pouquinho em pouquinho mudando essas mentalidades, né? Que quando vier uma história dessa, como durma enquanto os outros trabalham enquanto os outros dormem, você saiba que você precisa dormir até para trabalhar melhor, para render mais, não só na sua vida pessoal, mas como profissional também. E que prevenção não é tempo jogado fora, não é perda de tempo, né? Prevenção pode significar que você está ganhando mais tempo e mais qualidade de vida para você.
Com certeza.
Seja homem, mulher ou menino.
Perfeitamente.
Luiz, obrigada. Boa tarde para você.
Boa tarde e até a próxima.
Até.